Boa tarde, querido.
Boa tarde. A gente já começa porque todo mundo está ansioso por isso, né? E eu também estou ansioso.
Nem me fala.
Bom, gente, eu vou começar apresentando o Pedro, e aí depois a gente fez, né, tipo, um sorteio, eu começo falando, depois vai para ele, depois a gente responde algumas perguntas e faz uma troca, assim, bem, bem simples, uma coisa bem sucinta. O Pedro é advogado, né, especialista em direito homoafetivo e de gênero. Ele é vice-presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB da Subseção Santana, aqui em São Paulo, e é pesquisador. Enfim, acho importante a gente frisar que, além de advogado, é pesquisador. A gente, né, nesses períodos tão sombrios, a gente tem se dedicado à ciência, acima de tudo. Só esperar, ver se está tudo certo aqui com o som. Está me ouvindo bem?
Sim, perfeitamente.
Também te ouço bem. Só esperar uns segundinhos aqui e já começo. Bom, enfim, essa questão dessa live, né, tratando sobre racismo, da academia aos tribunais, foi pensado assim, e é importante a gente frisar também que todas as outras comissões de diversidade sexual e de gênero que já existem e que possam vir a existir futuramente, é importante, né, incluir não somente as pessoas ligadas ao meio LGBTQIA+, mas também enfim, trazer pessoas negras. Acho que já começa por aí, porque a diversidade não está focada somente nas pessoas brancas, apesar de institucionalmente elas terem mais acesso, terem um acesso mais facilitado, na verdade.
Exato, Luan. Bom, Luan, para quem não conhece, é acadêmico de direito, né? Um querido aí, é coordenador do núcleo de acadêmicos de direito da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da UAB de São Paulo, né? E está aí na luta com a gente. É, o Luan tem desempenhado um trabalho interessantíssimo e de suma importância para a gente, né? Com todo o suporte que a gente precisa também, enfim, né? Mesmo tendo uma vida corrida, se dedica ao ativismo aí em prol da comunidade LGBTQIA+. Bom, com relação à live, surgiu, né, Luan, assim, de uma discussão, né, interna nossa, nos nossos grupos e nas reuniões, inclusive, de que acho que as comissões elas têm que ter essa diversidade, né? Acho que não basta falar de diversidade e não ter lives diversas, né? A gente viu aí, por conta da pandemia, muitas lives, né? De professores, enfim, né? E o que acontece é que essas lives são de pessoas brancas, né? Falando de temas que elas não têm local de fala, enfim, e a comissão procurou respeitar isso, né, trazer essa diversidade, sempre respeitando o local de fala e as características de cada um. Então, nada mais justo falar de racismo sejam duas pessoas negras, né, que estão aí no ativismo, do que ter uma live de duas pessoas brancas falando sobre racismo, né, que a gente vê por aí. Durante essa pandemia foi surreal. Muitas lives e assim, ninguém respeitando o local de fala. Então, é uma característica da nossa comissão, né, de ser cada vez mais plural e diversa, né, agradecer aí já de antemão a Marina, né, e a Luanda maravilhosa pela intimação que recebemos.
Enfim, já estou estendendo os meus agradecimentos aqui também, porque foi uma intimação mesmo. E eu começo falando, Pedro, e todo mundo que está assistindo, depois, quem acabar entrando depois eu faço o um material para divulgar bonitinho aqui no Insta mesmo. Eu andei pensando, né, como é que se dá as discussões sobre o racismo dentro das universidades, mas pensando do ponto de vista histórico. Então, e também não é muito longe, se a gente pensar no ensino superior apenas. A gente vê que do ensino básico mesmo, esse desmonte, né, da população negra dentro das instituições de ensino começou lá em 1900. Aí isso se estendeu até a Era Vargas, até o início da Era Vargas. Se a gente pegar fotos de professoras de ensino primário em 1900, a gente vai perceber uma grande diferença para 1930, 1931. Em 1900, alguns registros históricos mostram várias professoras negras, em sua maioria porque as mulheres brancas daquela época, primeiro que elas não podiam muito se empenharem em uma outra profissão. E porque, às vezes, não haviam interesse mesmo. Então, institucionalmente, o governo fez com que tudo isso mudasse, a situação mudasse, para que as mulheres brancas tivessem acesso ao ensino, ao magistério naquela época, e pudessem também ensinar. Então, registros de 1931, 32 já mostram mais mulheres brancas no ensino primário. Isso já é um ponto muito fundamental para as discussões que a gente vai ter no final do século XX, já em 1993, em 1995, que a Secretaria Nacional de Direitos Humanos começa a se engajar nas pautas da população negra, mas muito por uma demanda da ONU, de outras instituições na América Latina que estavam olhando para o Brasil. E também fazendo uma cobrança, porque o Brasil ele dependia muito de investimento. A educação no Brasil nos anos 90 era muito mais precarizada e dependia de investimento externo. Então a gente vê que, pelo menos nessa parte, o Brasil ele até que teve um empenho, assim, o primeiro mandato de Fernando Henrique até o segundo, pelo menos se empenhou em trazer essa pauta e deixar, enfim, visibilizada, trazer uma certa visibilidade, né? Não a exatamente que a gente gostaria, mas eles até que tentaram. Isso é muito importante, por quê? Porque começou uma coisa muito pequena, trouxe o movimento negro, trouxe associações que pudessem trabalhar com isso, porque era muito importante o papel que o Brasil ia desempenhar na Conferência de Durban, na África, em 2001. Então, teve que fazer uma reunião com todos esses movimentos. Foi criado um grupo de trabalho interministerial. Aí também, depois, criaram um comitê preparatório para a conferência. E a delegação brasileira, foi uma das maiores: teve 42 pessoas, 42 delegados e 5 assessores técnicos que puderam, enfim, mostrar o que estava acontecendo no país. Obviamente, teve uma preparação nos anos 2000 até 2001 para que, enfim, a situação fosse levemente amenizada por país, porque o mundo já enxergava a situação brasileira como muito péssima. O Brasil ele já tinha passado assim por situações muito muito ruins na Corte Interamericana de Direitos, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aí, em 2001, logo na virada de 2001, foi instituído o Plano Nacional de Combate ao Racismo, à Intolerância e situações correlatas, né? E é muito importante falar também que a Durban foi a primeira conferência mundial contra o racismo. Tivemos 173 países, o que foi, assim, muito importante. Foi uma situação histórica. E logo depois disso, o país eles fizeram como resolução uma declaração, ficou conhecido como Declaração de Durban, que falava sobre as situações e as ações que poderiam ser tomadas, ou as ações que deveriam ser tomadas por todos os estados, que ali entenderam que essa situação não poderia ser mais admitida. E além de tudo, em Honduras, no mesmo ano, eles tiveram uma outra conferência sobre afrodescendentes, na América Latina e Caribe, e o Brasil também participou. E o que que a gente pode tirar de tudo isso? É, a lei de cotas raciais, ela nasceu disso, de toda essa situação da delegação brasileira mostrando para o mundo o que acontecia no nosso país e o que era necessário. Não foi tão bonito, porque o Brasil foi muito criticado, né? É, a solução que o país apresentou foi de que era necessário, sim, para combater as desigualdades e tudo mais. Só que dentro do nosso próprio país, as pessoas tinham uma visão sobre, basicamente, a equidade aristotélica, né? Tratar de forma desigual os desiguais e os iguais, enfim, de forma igual. É, isso, de certa forma, foi uma dificuldade. Até que, enfim, passado uns 2, 3 anos, não, em 2000, a UERJ, e outras universidades, mas a UERJ foi a primeira no estado do Rio de Janeiro, por causa de um decreto estadual, que falava que 50% das vagas de graduação seriam reservadas a estudantes de escolas públicas. Nisso, a gente já pode, imaginar que a maioria dos estudantes de escolas públicas são pessoas negras, principalmente no estado do Rio de Janeiro. E aí, só em 2004, que realmente a gente teve implantada no vestibular da Universidade de Brasília cotas raciais. E aí isso foi muito importante, inclusive Jaqueline Gomes Jesus, enfim, ela tem um grande conhecimento sobre essa situação, e foi muito importante para o país, apesar de ter demorado tanto tempo para a lei de cotas ser aprovada, porque o Estado, enfim, o Congresso brasileiro não estava. É, apesar de ter evoluído ligeiramente, ele não estava tão interessado assim nessa lei de cotas. E, enfim, foram diversas discussões, isso foi levado para o STF. Primeiro começou com as cotas em concursos públicos, depois dentro das universidades públicas. E isso leva a gente a pensar que realmente o racismo não é só dentro da faculdade, ele vem antes da faculdade também. Mesmo quando você cogita entrar na faculdade, você já tem uma dificuldade ali. A gente pode pensar, por exemplo, que o Censo da Educação Superior, que foi feito pelo próprio MEC, mostrava que apenas 16% de 400 mil professores universitários se autodeclaravam pretos e pardos. E aí a gente tem lá aproximadamente 23% com mestrado e 17% com doutorado. Então a gente já vê que, às vezes, só entrar não é o básico, né? Às vezes a pessoa precisa de ter um outro conhecimento, de avançar nesse conhecimento, principalmente conhecimento científico, que é de que trata o mestrado e o doutorado. E também em 2018, sobre uma pesquisa sobre desigualdades, de raça e cor, 50%, mais de 50% da população de pessoas matriculadas no ensino superior já se declaravam negros ou pardos. Pretos ou pardos, aliás, que forma a população negra que a gente tem no país. E é muito importante a gente falar também sobre a situação de estudantes, principalmente estudantes que já têm muito interesse por iniciação científica e outras situações que podem fazê-lo assim avançar no conhecimento mesmo, ou no mercado de trabalho. Há uma situação muito, muito prática que é o bloqueio do estudante pelos professores, por outros alunos, por coordenadores, mas é um bloqueio muito sutil. Às vezes o estudante ele tem uma demanda ou ele quer falar sobre um fato histórico que o interessa e, enfim, essa carga é diminuída. Então, a gente nunca tem, assim, realmente aquele local sobre aquela situação respeitado como pessoa negra, né? Eu falo isso rindo, mas, enfim, é difícil a gente imaginar que tanta coisa esteja acontecendo e o racismo ele sempre vem à tona em todos os setores da sociedade. E não é muito diferente não é muito diferente o que acontece em todos os outros setores da sociedade para o que acontece dentro das universidades. Para estudantes, principalmente. Na última semana, a gente teve casos de racismo. É, aqui em São Paulo mesmo, a gente viu que estudantes estavam fazendo aulas à distância, via Zoom, e alguém, enfim, acabou soltando um comentário racista. É, enfim, não vem ao caso falar sobre de qual universidade é. Mas é muito importante também falar que a pessoa em questão, ela estava trazendo um relatório de uma pesquisa que ela estava realizando, uma pessoa negra trazendo um relatório de uma pesquisa que ela estava realizando. E, enfim, foi diminuído o que ela fez. Aí eu acho que um termo cunhado e muito difundido por Boaventura Souza Santos é sobre o racismo epistemológico, né, que tem a diminuição ou a desvalorização de todo o conhecimento e muito mais as tradições que o povo negro tem. E, enfim, a gente acaba não percebendo que isso é tirado da gente. É, não tirado numa forma de enfim, tirar o nosso nome dali, mas a gente fica apagado. As pessoas, as outras pessoas acabam não tendo interesse porque elas não sabem que a gente fez um trabalho decente e outras pessoas fizeram um trabalho decente sobre determinado tema. E apesar dessa leve diferença somente na representação, a forma estrutural é a mesma. É a mesma que a gente vê no mercado de trabalho, que a gente vê, sei lá, nos espaços de lazer. E esses assuntos, eles acabam refletindo no mercado de trabalho dos estudantes, que a gente vê muitas situações em que, se a gente parar para analisar, a população negra, em geral, está recebendo menos de 60% do que uma pessoa negra recebe. Se a gente for separar só homens e mulheres, mulheres negras recebem apenas 35% do que um homem branco recebe. Então, a carga é sempre maior para a mulher, a gente sabe, né? E, enfim, tem uma frase que o José Vicente, ele foi fundador da Faculdade Zumbi dos Palmares, ele sempre diz que, várias vezes ele disse que o racismo, ele produz uma solidão social, que é, mesmo que eu tenha um bom conhecimento técnico-científico, uma boa formação, e com isso eu adquira meios de elevar o meu padrão de vida, eu nunca vou conseguir, pelo menos, me igualar ao de uma pessoa branca. Porque sempre que eu vou elevando de padrão de vida, a pessoa branca, ela já está sempre acima. Então, eu vou sofrer muito mais para chegar àquele padrão que a pessoa branca tem. Inclusive, enfim, tem várias pessoas que acabam deixando de lado a situação. Situação mais prática, né, que você sofrer o racismo e oferecer uma denúncia, ou conversar com alguém que possa ser responsável e oferecer esse tipo de denúncia. Então, as pessoas, elas acabam minimizando, e isso é muito grave. A gente sabe que é a situação da população em geral, né? A gente não pode culpar apenas a pessoa que sofreu aquela situação, mas a gente vê isso em diversas outras situações. E, enfim, às vezes fico pensando, né, de que forma a gente pode tratar isso sem que seja agressivo, né? Porque a gente já tem sempre aquela situação de que aquela situação, ou pelo menos a forma como falam, que a gente é agressivo, que a gente está sempre focado nessas pautas, mas não é verdade, porque isso já faz a gente não está focando, isso já está em nós. Então é muito importante que a gente pense, talvez, em uma outra forma, um outro debate, porque a gente tem sido muito sutil, pelo menos nessas pautas dentro das universidades. Eu não falo apenas sobre o racismo, enfim, o racismo como a gente conhece. Tem também racismo religioso, inclusive em universidades que eu conheço, houve também problemas com na questão da religião. Enfim, são muitas situações que são graves e a gente fica parado, né? É diferente do que acontece em outros países, diferente do que acontece em Portugal, aqui. Enfim, apesar de toda a colonização, em alguns aspectos, a população negra que lá reside, que é a população africana, né, que também foi muito colonizada, eles entendem o papel deles como pessoas que podem lutar pelos seus direitos, que podem tentar fazer a diferença, por mais que isso demore. Acho que o papel, pelo menos aqui nas universidades brasileiras, dos coletivos é o que mais se aproxima do que acontece nas universidades dos Estados Unidos. Porque lá, diferentemente do país, do Brasil, lá tem um grande número de universidades só para negros. E isso não é, na visão deles, não é tão errado assim. Porque quando você dedica alguma coisa somente à população negra, você está valorizando a história daquela pessoa, valorizando a história daquele país, que foi construído com a força de trabalho de pessoas negras. E as universidades brasileiras também, atualmente, de 2010 para cá, elas estão ganhando pessoas de peso mesmo, que podem contribuir. Essas pessoas são pessoas negras. A gente vê que, apesar de tudo, apesar de todas essas dificuldades, as universidades, elas, pelo menos as universidades públicas, elas já estão mais abertas. Enfim, eu acho que toda essa questão de demora na aceitação da população negra nas universidades, que hoje já acho que se aproxima de 10% da população negra com um ensino superior, está entre 10 e 13, eu não sei precisar exatamente esse número. Todo esse esforço das universidades, esse esforço, ele não é em vão, até onde a gente sabe. E tem as questões também que pelo menos para os estudantes que vão começar, ou que começaram nesse último ano, a evolução das universidades públicas, que tiveram um período aí, através da lei de cotas, né, para se adequarem, para adequarem o próprio vestibular também e aceitar a população negra. E também com o Enem, a gente vê que algumas universidades públicas de São Paulo foram as últimas. Veja bem, o estado mais populoso, enfim, o que é considerado mais evoluído aí por todo o resto, foi o que mais teve entraves para que as cotas fossem implantadas em suas universidades públicas. A gente viu que ano passado, Centro Acadêmico elegeu a primeira mulher negra, né, ali na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP. Enfim, são diversas discussões, e isso acaba se estendendo também ao mercado de trabalho, principalmente para a gente do direito. Isso acaba indo também para locais que o Pedro vai poder citar depois, vai poder falar melhor, que são os tribunais, todos os locais onde os operadores de direito acessam, e que deveriam estar ali de forma igual, de forma ampla, igual a qualquer outra pessoa branca. Enfim, eu me entendi bastante aqui, mas é isso, gente. Depois a gente esclarece alguns pontos.
Bom, enquanto você estava falando, a gente viu os probleminhas técnicos aqui. Mas só complementando essa questão aí que você falou, né, das cotas, enfim, que até hoje gera discussão, né? Até hoje eles não aceitam, né, a edição da lei de cotas aí, né, aprovação, né, no Congresso Nacional, porque acham que é um privilégio nosso, e né, foi um privilégio a gente ter a lei de cotas aí para acessar o ensino superior. Mas quando, na verdade, a gente entra por mérito, né? Eu estava lendo um artigo, me foge agora o nome do autor, mas ele fala o seguinte, que se as pessoas têm mecanismos de acesso, né, diferentes, tem aí a questão da escola pública e escola privada, a gente sabe do déficit que tem o ensino público e em detrimento do privado, aí, enfim. E se essas pessoas têm uma facilidade de acesso aí de mecanismos, né, para acessar o ensino superior, e aí é um privilégio, na verdade, deles, por que que a gente não vai ter um mecanismo legal de acessar o ensino superior com as mesmas paridades, né? E acredito que essa seja aí a essência da lei de cotas. Eu fui, eu consegui acessar o ensino superior por conta da lei de cotas, né? Mas eu tive que estudar da mesma forma que uma pessoa branca tem que estudar, entendeu? Eu só não tinha os mesmos mecanismos de acesso, né? A um curso vestibular, enfim. Então, acho que fica essa questão aí, de que as pessoas aí que ainda tenham esses questionamentos com relação à lei de cotas, né? Fica essa questão dos mecanismos de acesso, né? É justamente essa a essência da lei de cotas, né? Trazer uma equidade aí nos mecanismos de acesso ao ensino superior. E, como você bem falou, isso, né, reflete diretamente em outras searas, né, e tratando aí dos tribunais, não é diferente, né? Óbvio que eu não tenho aí uma parte histórica dos tribunais, mas tem alguns fatores aí históricos que são relevantes, né? Quando a Constituição de 88, né, de 1988, trouxe o mandado incriminador, né, da questão do racismo, né, e trouxe aí o conceito de racismo, né, bem um rol exemplificativo, né, não é um rol taxativo, e esse mandado incriminador, e a gente já tinha aí a lei de racismo, né, a lei 716 de 89, a gente já tinha, né, antes da Constituição de 88, a lei de racismo. Só o que aconteceu? A Constituição de 88 foi editada, com esse mandado incriminador, e a Constituição Federal, ela trouxe aí um maior rigor para os crimes de racismo, enfim. E só que a Constituição de 88, ela só era aplicada em detrimento dos judeus, quando o crime ele era cometido contra os judeus. O tribunal só aplicava a Constituição Federal por ser mais severa se fosse praticado contra os judeus. E quando se tratava de uma pessoa negra, aí eles aplicavam o crime de injúria, previsto no Código Penal, no artigo 40, parágrafo 3º. E aí foi uma das lutas aí, e acredito que também tenha sido uma das pautas aí nessas conferências internacionais, de dar efetividade aos mandados incriminadores da Constituição Federal, né? Se a lei de racismo era compatível com a Constituição, obviamente que foi recepcionada, ela teria que ser aplicada aí sem trazer uma desigualação pelo fato de ser judeu ou pelo fato de ser negro. E os tribunais, por um tempo, continuaram, né, decidindo dessa forma, e depois de uma luta constante do movimento negro em si, a gente avançou, né, mas avançou aí bem sutilmente, bem lentamente, e hoje a gente tem aí a questão da criminalização da homotransfobia, que foi uma vitória, né, e aí a gente é inevitável agradecer o Paulo Iotti pela luta lá no junto ao Supremo Tribunal Federal para enquadrar a homotransfobia como uma espécie de racismo, né? E a gente conseguiu lá, por maioria, né, no Supremo Tribunal Federal. Eu acho importante, Luan, e tem um conceito de racismo que eu acho super relevante mencionar, e eu concordo com ele, eu acho que fica melhor para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem, né? o que vem a ser racismo. Racismo, segundo o Supremo Tribunal Federal, e eu concordo com esse posicionamento, é toda ideologia histórica, política, cultural, religiosa ou social que tenha como fundo a inferioridade e subalternização dos indivíduos, né, em detrimento de outra. Então, quando eu estava falando na live anterior, que eu tenho uma professora da graduação, de que ela não concorda com essa posição do STF de ter criminalizado a homotransfobia, porque seria ativismo judicial, né? E eu falei para ela, não, a gente tem um mandado incriminador na Constituição Federal. Obviamente que a lei de racismo, por ser anterior, ela foi recepcionada, pois era compatível, mas ela não pode negar a força normativa da própria Constituição Federal. E, enfim, mas na prática mesmo, falando de prática nos tribunais, a gente vê aí, né, na mídia, advogado negro sendo algemado em sala de audiência, né? E aí a gente tem a questão dos presos, né, e dos réus. A gente vive em um país que o negro, quando ele é réu, né, num processo criminal, e ele entra na sala de audiência, pode ter certeza que ele já entra condenado pelo fato de ser negro, né? Ele já entra condenado, já tem uma reprovação social muito grande, né? E isso termina influenciando na decisão dos juízes, que na maioria das vezes não estão preparados para lidar com uma situação em que envolva uma pessoa aí negra, né? E o tratamento é diferenciado, né? Você vê que o tratamento é dado a uma pessoa branca em uma sala de audiência é completamente diferente, isso é indiscutível, o tratamento dado a uma pessoa negra. Eu tenho o Edward Taylor, ele diz que enxerga duas premissas de maciças aí que influenciam a crítica da raça, né? Um é o racismo, o racismo é um fenômeno natural da vida da sociedade, que se manifesta sutilmente e chega ao ponto de não ser mais suportável. E tem a questão do mito da meritocracia, né? Que eu bem já falei, que eles acham que os critérios de mérito e de padronização social tem que pertencer a esse grupo dominante aí, né? E eu acho interessante essa teoria do Taylor, mas agora, se tratando da população carcerária, Luana, e eu fui olhar hoje, né, os dados estatísticos, mas a última divulgação que eu encontrei foi de 2019, né, 2019, 65% da população carcerária é negra. E aí volta aquilo que eu te falei, de que se você é negro e está sentado no banco dos réus, você já entra condenado, você já entra na sala de audiência condenado, né? É super complicado. E aí entra também a questão aí dos juízes, né? E a gente sabe que juízes e embargadores, na maioria das vezes, têm uma certa idade, né, avançada, e aí termina empregando conceitos, né, sociais e fazendo juízo de valor, né, de algo que já foi transmitido para ele, né? Eu acho que combater o racismo em si é trabalhar num novo modelo educacional, né, que forme aí pessoas, né, melhores e que não venham com essa cultura do racismo enraizada, né? Quem já sofreu racismo sabe o quanto isso é doloroso, né? Enfim. Bom, acho que era isso com relação aos tribunais, Luan. A gente tem decisões, né, mas é algo muito lento, né? Os juízes não estão preparados para lidar também quando você é vítima de racismo, não tem condições de lidar com a situação da vítima, né? De entender a situação da vítima. É, em grande maioria das vezes terminam julgando como se a extração da civil como mero aborrecimento, na criminal, absolvendo o réu, né, que praticou o racismo. Então, a gente precisa avançar muito, muito mesmo nos tribunais, né, para criar uma jurisprudência consolidada, né, e que isso possa servir de base para todo, para vários casos, e a gente ter parâmetro para brigar, enfim, né, no judiciário. Mas ainda é algo muito lento, a gente não tem, é muito... É surreal, assim, eu estava olhando alguns casos de racismo aqui e vi que, na maioria das vezes, o réu sai absolvido, né? Ou não sai condenado a uma indenização por mero aborrecimento. Quer dizer, o juiz ele não se coloca no lugar da vítima, né? E eu acho que é isso.
É até interessante que você tenha falado sobre crime de injúria racial, né? Que, na maioria das vezes, é o que nós percebemos como crime de racismo, geralmente, na própria instauração do inquérito, acaba sendo já convertido para injúria racial. Enfim, são parâmetros que os delegados acabam tomando, que a gente percebe que tem uma carga ali que acaba não sendo muito técnica. E o fato é que, pelo menos agora, nesse período de pandemia, que a gente tem que ficar o tempo todo no celular, no computador, tudo que as pessoas poderiam falar na nossa cara, elas vão e falam para a internet. É péssimo, é ruim, isso é muito humilhante para quem acaba sofrendo todas as formas de racismo, né? Mas às vezes eu fico pensando, às vezes é até um alívio, porque a pessoa escancara ali, tá deixando claro ali o que ela fez. Então não tem como ela falar que não fez, porque a internet, diferentemente do que pensam, não é terra de ninguém. E agora tá muito fácil, né, você pegar uma conversa de WhatsApp que alguém, né, foi racista, foi LGBTfóbico, enfim. A gente percebe também o peso que a pandemia está tendo sobre a população negra, não só na questão da saúde, mas também na economia. E nós, estudantes, pelo menos assim, os estudantes de direito, que é com quem eu tenho mais contato, as pessoas negras estão tendo muito mais dificuldade para acompanhar as aulas, e para muita gente, esse é um semestre perdido. É uma parte da graduação que foi perdida. Justamente porque as pessoas, sinceramente, não têm condições. Um exemplo muito pessoal, eu não tenho computador. Então, tudo que eu tenho que fazer é somente pelo celular. E muitas pessoas estão fazendo da mesma forma, porque elas só têm acesso ao celular. Eu acho importante que as universidades agora sejam pensando em ajudar os estudantes, mas assim, acaba sendo muito pouco, porque os estudantes, os de período integral, principalmente, de universidades públicas, USP, por exemplo, os negros geralmente são pobres, eles estudam aqui no centro e moram no extremo leste, ou, enfim, vivem em condições inadequadas, né? Mas aí também já é uma questão de governo estadual, nas residências lá da USP, e são situações bem precarizadas e, de certa forma, humilhantes para as pessoas, né? E agora, com a pandemia, isso também acaba bloqueando a diversidade de conhecimento, ou pelo menos a difusão desse conhecimento que o aluno está produzindo também. Porque, apesar da internet abrir muitas portas, ela reprime o estudante. Com a internet, ele prefere ficar mais na dele, nos grupos de estudos, tem sempre um estudante que tá sempre de olho, mas ele nunca fala nada porque ele acha que a opinião dele é menos válida ou que tem um peso menor. Isso é muito grave porque as pessoas, elas sabem que o racismo já as estão bloqueando. Agora imagine, para eu que sou estudante, tenho esse bloqueio agora, imagine quando estiver formado, né? Como será a minha atuação no tribunal do júri, por exemplo? Eu já fico assim, apavorado, porque, enfim, o juiz teria que julgar um réu e não a mim como futuro advogado, não um advogado que já atua. E eu lembro que você tinha falado sobre a atuação, dos juízes perante os réus negros, né? A gente, tem um pequeno estudo que um grupo andou realizando sobre o papel dos advogados negros na resolução de problemas e na defesa de pessoas negras, que a gente sabe, né? Se pegar toda a população negra que está encarcerada, aí divide em presos provisórios, a gente tem uma população carcerária presa provisoriamente muito alta. O que é grave também, que a gente vê que, enfim, parâmetros de legalidade e eficácia às vezes não são muito respeitados. A gente pensa no seguinte também: existe uma certa dificuldade, pelo menos eu tive uma certa dificuldade em acessar a iniciação científica, porque eu estava no mesmo parâmetro que outras pessoas e eu entrei na terceira chamada. Foi muito bom, obviamente, porque a iniciação científica é um reconhecimento que a gente tem, mas por que que demoraram tanto assim? E outras pessoas também já me relataram mesmo que, principalmente quando o professor as conhece, elas sentem que elas são deixadas por último na escolha para alguma coisa, iniciação científica, monitoria. Essas coisas todas relacionadas à situação do aluno dentro das universidades. Enfim, eu sempre me estendo, mas só para deixar
Tranquilo.
claro que é uma dificuldade que a gente vem sentindo. Na pandemia não está diferente. O racismo ele não ficou diferente na estrutura, só na representação, porque a forma estrutural dele é a mesma.
Exatamente. Aí voltando ao que se falou da questão da aplicação do crime de injúria, né? Em casos de homotransfobia ou de racismo, né? Eu tenho uma posição assim que foge um pouco da doutrina de que eu aplicaria a lei de racismo e não aplicaria o Código Penal, porque a lei de racismo é a lei especial e ela é específica e direta com relação a isso, né? Mas aí tem toda uma construção doutrinária de que se aplicaria aí se for contra o indivíduo em si, né? Contra a honra subjetiva do indivíduo, aí aplicaria o crime de injúria discriminatória, né? Mas eu sou um dos que não se adaptam a essa teoria e esse entendimento doutrinário. Com relação à universidade, eu sinto isso, né, e eu tenho conversado com vários acadêmicos, enfim, de que não basta ter o acesso, né, o acesso ao ensino superior, e tem que criar mecanismo de permanência, né? E eu lembro que você brilhantemente conduziu uma palestra pela Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da UAB de São Paulo, né, nesse sentido. Basta eu ter o acesso, eu tenho que ter mecanismos para permanecer, né, no ensino superior, né, e ocupar o meu local de fala. Eu sinto também que que a universidade, Luan, ela não está preparada, né, para essa diversidade. A universidade, ela não quer, na verdade, tem uma certa resistência da universidade, né, de se adequar para essa nova realidade, enfim, não se tratando só de negros, mas aí se tratando de pessoas LGBTQIA+, né, ocupando esses espaços, né? Antes a gente tinha essas pessoas ocupando, né, sutilmente, de forma escondida ali, né, não se manifestava enquanto um sujeito LGBTQIA+. E eu vejo que muitos professores, inclusive, eles têm uma certa resistência de deixar a gente falar, de trazer a nossa vivência para a sala de aula, né? E aí eles tentam nos silenciar, né, dentro do ambiente acadêmico. Eu lembro que uma determinada professora, ela foi falar sobre hipótese de anulação do casamento, e eu sempre gosto de usar esse exemplo, porque foi algo que me marcou muito. Não só pelo fato de ser LGBT, né, de ser gay e estar ali dentro da sala de aula, mas também por ter uma pessoa transexual dentro da sala de aula. E o comentário que ela fez, né, expondo o conteúdo, né, sobre as hipóteses de anulação, ela falou que tinha algumas pessoas transexuais que eram, não lembro se ela usou pilantra ou algum outro termo, né? Porque professor na universidade é bem, tá, não tá aí para os termos utilizados na sala de aula. E porque eles escondiam, essas pessoas transexuais escondiam, né, do seu parceiro a sua condição anterior, né? E aí eu terminei tendo um certo embate com ela na sala de aula, justamente não só pelo fato de ser LGBT, como falei, mas por ter uma pessoa transexual dentro da sala de aula e ela não ter respeitado, né, essa pessoa, né, enquanto sujeito que estava ali, né? E aí eu falei, tá, e o direito ao esquecimento da pessoa transexual? Falei para ela, não dá pra gente enquadrar tudo no mesmo, colocar todo mundo na mesma caixinha. As pessoas têm peculiaridades que são distintas, e a gente tem que trabalhar com essas peculiaridades. A norma tem que se adequar a essas peculiaridades, né? E aí a gente terminou parando a aula, criando um certo embate, porque esse comentário me deixou muito, né, assim, chateado, né, e revoltado também, né? E eu vejo que não só esse exemplo, mas são diversas situações, questão do uso do nome social, e eles não respeitam, por mais que você vá na secretaria, você entrega a documentação, né? Entrega tudo, tá tudo lá. Chega na hora da avaliação, vão entregar o seu caderno de respostas e tá o seu nome de batismo. É assim, surreal. Eu vejo que a universidade, ela não quer se adequar, tem uma certa resistência, tem mecanismos para se adequar, e não quer trabalhar com essa realidade. Termina aí sendo uma manifestação tão sutil de racismo que a gente é tão cotidiana que a gente nem percebe, a gente vai deixando passar. E eu falei na live anterior, acho que a gente tem cada vez mais que buscar a responsabilização tanto das pessoas jurídicas, pessoas físicas que praticam esses atos, né? Ainda que de forma sutil, tiver qualquer meio de provas, né, que possa embasar aí o pedido, a gente tem que cada vez mais construir jurisprudência, tanto pela questão da raça, né, e aí negros, enfim, e tanto pela questão da orientação sexual e identidade de gênero, né, considerando aí o nosso conceito mais amplo de racismo, né, e que brilhantemente o Supremo Tribunal Federal formulou. Mas eu acho que é isso, né, a universidade precisa cada vez mais se aprimorar, porque realmente é muito difícil mesmo.
Foi muito importante você ter falado, que me lembrou um ponto sobre o uso do nome social. Governamentalmente, a gente também vê uma certa dificuldade, né? Apesar de existirem decretos, né? Mas é uma situação muito prática e muito falada nos últimos dias foi o Enem, né? Enfim, para além do adiamento, da prova e tudo mais, toda a questão política que envolve o Enem, no próprio edital já havia a previsão de período de inscrições e haveria um outro período selecionado para que houvesse a opção pelo uso do nome social. O que, assim, é meio que desnecessário, porque a pessoa que fará o uso do nome social, ela tem que seguir dois passos, sendo que poderia ter deixado logo junto com as inscrições de todas as outras pessoas. Quer dizer, por que deixar essa diferenciação, essa separação, se o sistema é o mesmo? Isso acabou sendo funcionado, né? Enfim, eu não, agora estou no ensino superior, mas os estudantes de secundaristas, né, eles acabaram reclamando. A gente, enfim, muita gente acha que o Congresso Nacional se mobilizou assim do nada, ou que o Ministério da Educação com o INEP fizeram assim e mudaram a data da prova, mas não, essa não é a verdade. Instituições e associações de estudantes secundaristas fizeram um excelente trabalho, que é um trabalho de base, que, como alguém comentou aqui, que é isso que falta mesmo, já no ensino básico, para que as pessoas elas se mobilizem dentro das universidades e na sociedade, porque a pessoa que não aprende a se mobilizar, ou que não é ensinada a se mobilizar, ou que ela não tenha aquele papel dela como cidadã, que não deve ficar numa situação passiva, mas que ela deve, enfim, ser ativa em relação à busca e à garantia do direito dela, muitas vezes essa pessoa ela vai deixar de fazer outras coisas justamente por causa dessa posição acuada. Então, a pessoa que o estudante que ele não se mobiliza, ou a pessoa negra que não se mobiliza, enfim, sendo ela mesma, é uma pessoa que, por exemplo, é um exemplo muito besta, mas é um exemplo que a gente percebe. É uma pessoa que não vai se sindicalizar, nunca. Ela vai achar que, ela vai, pelo senso comum, vai achar que o sindicato, enfim, não vai servir para ela. É uma coisa muito simples, mas se a gente parar para pensar, é um bloqueio que a própria pessoa tem, ou que ela se deu, ou que deram a ela, e ela entendeu que ela deveria ficar ali naquela posição. Então é muito importante, agora falo para os estudantes, que combatam essas formas de violências que nós sofremos. De certa forma, em relação ao conhecimento, né, que esse racismo epistemológico, né, que, enfim, é uma das formas de genocídio da população negra, né, porque está tirando as tradições e todo o conhecimento que ela tem ali para, enfim, deixar uma pessoa branca, assim, tomar conta da situação. E voltando a falar de LGBTs, a gente percebe, né, que em se tratando de pessoas negras, há essa interseccionalidade. Tem aquela coleção da Djamila Ribeiro, de Feminismos Plurais, né, que acho que é no quinto livro, que fala sobre interseccionalidade, que tem a Carla Cotirene. Diversos pontos vai mostrando que a pauta da população negra não está exatamente voltado à nossa cor. E nunca foi isso. Não está voltado somente à nossa cor. Está voltado, principalmente aos espaços que nós temos e que nós temos que lutar por esses espaços. Eu acho muito importante, desde a adolescência, o educador e o educando terem um entendimento que o papel deles ali é de um complementar o outro, para que a gente tenha cidadãos conscientes, que, enfim, está muito difícil agora, né? E esse ano, principalmente para os estudantes negros, já é um ano perdido. No mesmo semestre, como eu falei anteriormente, já é um ano perdido. Que como é que vai fazer?
Exatamente. Essa questão aí de avanços, né, em prol da comunidade negra aí como um todo, eu, no finalzinho da graduação, né, fui convidado a participar de um grupo de pesquisa sobre a participação feminina, né, a atuação feminina, né, no Congresso Nacional. Na verdade, na Câmara dos Deputados, né, dando um recorte aí da Câmara dos Deputados, e aí a participação feminina na 53ª e 54ª legislatura. E fomos analisar, né, eu e a minha parceira aí de trabalho, né, quanto ao tema. E a Sunny, né, e advogada também, ela, a gente chegou à conclusão de que a maioria das mulheres que estão na Câmara dos Deputados, né, e aí analisando essas, é, essas duas legislaturas que estavam na Câmara dos Deputados, elas eram brancas. A gente tinha uma participação ínfima de mulheres negras, já é ínfima pelo fato de ser mulher. E a gente tem uma ínfima participação, né, da mulher negra na política. E os projetos de lei que foram propostos, sim, surreais. Projetos de lei para alterar o nome do rio no estado. Projetos de lei para mudar o nome da rodovia. Quando a gente tem aí pautas urgentes aí para serem discutidas no Congresso Nacional e a gente não tem uma representatividade. Uma coisa que São Viviano Bauman fala é o seguinte, de que não é pelo fato de eu ter uma determinada característica que eu vou lutar em, é, pela, é, vou trazer a minha pauta legislativa, é, pra, é, levando em consideração essa minha característica, né? E as pessoas têm que ter essa consciência de que se eu sou um LGBTQIA+, eu vou ter que lutar em prol das, dessas pautas, porque isso vai refletir diretamente na minha vida, entendeu? Ou pelo fato de ser negro, isso vai refletir diretamente em mim. Então, é, as pessoas têm que ter cada vez mais essa consciência crítica de que a gente precisa, sim, colocar as nossas pautas, buscar dar efetividade para as nossas pautas, né? E, enfim, Luan, eu acho que é isso. E com relação ao ensino superior, eu tenho sérias críticas aí, principalmente nesse momento de pandemia, que é, se a gente for ficar falando das críticas que a gente tem nesse novo modelo que eles estão adotando. Tá, eu vou te dar online e você se vira, você compra o computador, você paga a internet, né? E bem num período em que boa parte da população ou não consegue acessar o auxílio para ter pelo menos o básico dentro de casa, ou são desempregadas, né? Ficam desempregadas, porque boa parte da população ficou desempregada nesse período. E tá aí, se vira. Você vai ter que pagar a mensalidade, você vai continuar pagando a mensalidade, você vai ter que providenciar a internet, computador, todos esses mecanismos para você acessar. Eu vou te dar o conteúdo, mas com relação ao mecanismo de acesso, você vai ter que providenciar, entendeu? E a universidade, enfim, a academia está cada vez mais.
Eu sempre gosto de lembrar um fato que é muito marcante, assim, pelo menos no que tange a forma como a gente adquire conhecimento e coloca esse conhecimento em prática. Luiz Gama, né? Advogado abolicionista, depois de tantos anos da morte dele, ele recebeu um título de advogado, né? Pela OAB. Enfim, assim, é muito bom, obviamente, mas aí já deixo aqui a crítica, né? Enfim. Porque tantos anos passaram e a pessoa não pôde ser valorizada como ela deveria, né? Hoje a gente já vê, né, que as pessoas já têm uma certa facilidade em assimilar a situação de pessoas negras que produzem conhecimento e autores, tem professores que, de certa forma, eles ajudam, sempre dentro do que eles podem. Enfim, nosso tempo está acabando, gente. Eu queria muito mais, mas é o tempo que a gente tem.
Bom, acho que já está prestes a encerrar isso. Bom, Luan, foi, assim, de suma importância esse bate-papo.